Folhinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Spoiler, quem diria, não é o aquecimento global.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 58, em que a gente vai falar sobre os incêndios na costa oeste americana e mais especificamente sobre o estado da Califórnia. Claro que a gente não vai começar de outra maneira, senão com o nosso jabazinho, né? Vamos fazer um jabá bacanudo, como a gente tem feito ultimamente. É o seguinte, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, em especial aqueles que estão entrando pela primeira vez. Para qualquer um deles que ainda não fez isso, a gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, Deezer, vocês que decidem. Segundo ponto que a gente pede sempre, se possível, é que se vocês gostarem do episódio, dá um share aí nas redes sociais, ajuda muito a gente. Terceiro ponto, aquele boca a boca sarado, vocês contando para seus amigos que estão acompanhando um podcast bacana, supimpa, cabeça direita, limpinho e que detesta o politicamente correto. Finalmente, mais ou menos finalmente, a gente vai também lembrar que a gente está com um canal lá no Telegram e a gente vai aproveitar o jabá para passar o endereço. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Hoje eu vou aproveitar também e fazer um jabá do canal do Netão, que faz aquelas nossas entrevistas legais lá sobre a Argentina. Ele tá com um canal no YouTube, tá? Chama Argo. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: entra lá no YouTube, na busca, vocês colocam canal Argo, Argo com letras maiúsculas, e aí provavelmente um dos primeiros já vai ser o dele. Ele tá fazendo umas análises legais sobre a Argentina, entrevistando, sendo entrevistado, tem bastante material. Tá começando agora, vale a pena, vocês já conhecem aí, as entrevistas dele sempre foram um sucesso aqui no Saindo da Bolha, tá bom? Vida que segue, é isso aí. Se você pegar um carro e andar por alguns minutos, não muitos minutos, tá, gente? Você sai da casa do ator Leonardo DiCaprio e encontra facilmente um belo incêndio florestal, coisa graúda. Mas é interessante, talvez até pelos ventos, talvez, quem sabe pelas cinzas e pela fumaça que estão indo na direção lá de Los Angeles, parece que o ator não consegue enxergar os incêndios ali do lado da casa dele. E tem, ao mesmo tempo, uma preocupação extraordinária com incêndios bem mais longe da casa dele. A costa oeste americana, nessas últimas semanas, tem sido o foco principalmente no noticiário estrangeiro. Grandes trechos de florestas estão sendo consumidas por incêndios gigantescos, mas os governos locais democratas da Califórnia, do Oregon e do estado de Washington não estão sendo culpabilizados por isso. Interessante, né? Sabe quem é o culpado? Trump, horas! Meu Deus! O Trump não liga para as mudanças do clima, então ele é culpado. Talvez então você também seja culpado por isso, hein? Vai lá pagar. Pois é, vai sobrar para todo mundo desse jeito. A questão é que os incêndios na costa oeste americana são aquele tipo de evento que está sendo, claro, usado perfeitamente como discurso político e arma de imprensa. Eles adoram isso. É a típica coisa que você tem a culpa e dá para fazer uns malabarismos de discurso e outros tantos malabarismos morais, principalmente, para tirar a própria culpa e jogar, óbvio, a culpa para os outros. Queimar floresta é evento político, né? Ainda mais que as causas estão muito, mas muito distantes daquilo que é passado para o público geral, para você, para o público americano, que está lá em casa preocupado mais com pagar a conta da energia elétrica. A maior parte das pessoas, infelizmente, é enganada por discursos baseados naquela afirmação negativa, vamos chamar assim. Correlação não quer dizer causa, né? Às vezes dá vontade até de fazer um grupo chamado Correlação não quer dizer causa. Vamos lá. O verão esse ano na Califórnia está mais quente? Uhum. Pode ter correlação com os eventos climáticos gerais, mudança nos padrões do planeta? Pode. Claro que pode. É certeza? Não. Não tem nada de certeza nisso de jeito nenhum. As temperaturas de regiões elas oscilam com frequência e esse pode ter sido um ano especialmente mais quente. E ponto, acabou. A gente tá cansado de ver isso. Nossa, como tá frio, como tá quente esse ano. Nossa, o inverno foi mais rigoroso, o inverno foi menos rigoroso. Pode ter a ver com causas climáticas gerais? Pode. Pode não ver? Não ter nada a ver? Pode também. Muito bem. O calor é mais intenso, os ventos são mais intensos? São, sim, causas da expansão rápida dos incêndios na Califórnia. Isso é físico, não tem como negar, tá? Mas tá bom, o incêndio expandiu mais rápido e queimou mais, mas como é que ele começou? Concorda? Um incêndio só se expande porque basicamente ele existe, e se ele existe é porque ele começou de alguma forma. Então isso quer dizer que os incêndios podem ter sido maiores esse ano especificamente, porque existem mais focos iniciais? É, pode sim, sim, claro que sim. Quer dizer então que mesmo com mais calor e mais vento, havendo menos focos de incêndio, é possível um estrago menor. Isso, exatamente. Então, muito provavelmente, logo então, o aquecimento global não tem nada com isso. Não, não tem. Pode ter na expansão das áreas queimadas, mas nos incêndios, no início de incêndio, não tem não. Eu adoro o nosso público e gosto mesmo, a gente sempre comenta aqui entre nós como a gente gosta de argumentar junto com vocês, porque vocês pedem, discutem, comentam com lógica. Então, vai um pouco de lógica aí para nós todos. Incêndios florestais na Califórnia têm causas iniciais em grandes proporções, proporcionalmente, a partir de origens humanas, tá? Ora, se os humanos não fizessem bobagem, teriam então menos incêndios, certo? Então, não tem nada a ver esse começo dos incêndios, de novo, com aquecimento global. Segundo ponto, incêndios florestais sempre existiram e são absolutamente normais. Se incêndios florestais não existissem nos Estados Unidos desde sempre, não tinha aquela figurinha simpática lá, que eu não sei se é do tempo de vocês, o ursinho Smokey, não sei se vocês lembram disso, que é um ursinho com chapéu de guarda florestal. Ele foi criado aí décadas atrás. E desde lá, desde esse começo, quando ele foi criado, ele fala para os humanos imbecis apagarem direito suas fogueiras quando forem acampar, para não jogar bituca de cigarro em área de vegetação seca e por aí vai. Logo, segundo ponto, florestas queimam, basta um raio, uma árvore, uma vegetação ressecada ou um imbecil. Mas, puxa, se eu sair da bola, então, por que que as coisas estão piorando? Estão piorando, certo? Estão sim, estão piorando. Então, aquecimento global? Não obrigatoriamente. Aliás, nesse caso, provavelmente não. Veja, quando a pessoa vai te dar uma esculhambada e argumentativa, tipo, ahaha, gotcha, te peguei, super argumento, ela muitas vezes não está vendo o papelão que ela está fazendo, porque até mesmo para usar lógica, a famosa lógica, se isso, então aquilo, tem que saber usar lógica. Argumento lógico sem lógica é a tal da falácia. Então, não. Estar piorando não quer dizer que a causa, ou a única causa, se vocês preferirem, é o aquecimento global. Não é surpresa para ninguém que quanto mais à esquerda, mais a gauche, uma população, a turma que mora numa determinada região, mais à vontade ela se sente em ser regulada. Já repararam, né? Se o cara é uma região, sei lá, Nova York, mais à esquerda, Califórnia, mais à esquerda, etc. O Canadá, mais à esquerda. O pessoal não liga muito para mais regulação. E enquanto então você fica aqui arrancando os seus últimos, no meu caso, maldade, meus últimos fios de cabelo vendo regulamentação esdrúxula, os caras lá na região deles estão felizes da vida. E quando a gente está falando de regulamentação esdrúxula, chega no limite, que não lembro se... Eu acho que não é lenda urbana, não. Tinha aquela história de, durante um tempo, em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, por exemplo, não poder vender melancia. Então, esse tipo de coisa é ultra, ultra regulamentação. Mas a Califórnia, o Oregon, Washington, o estado de Washington, né? São um enclave democrata lá na costa oeste americana e de grandes proporções, tá? Certeza. Logo, então, com certeza, olha, a gente sabe muito bem que são estados cheios de regulamentações. Pode parecer bobagem, mas isso tem uma baita correlação, aí sim, com esse estado de coisas em que o estado da Califórnia está pegando fogo. E eu explico. Incêndios florestais não são um processo em que você pode ir acompanhando, analisando de longe até que eles acontecem. Não. Eles vêm do nada e, bum, explodem, começa, bum. Né? Só que os incêndios florestais são previsíveis. Em certas épocas do ano, eles vão acontecer. Então você pode até descobrir onde vai ser naquele momento agora. Mas naquela época, naquela região, você tem como prever. Quando você tem uma estrutura de Estado burocrática, reguladora, em excesso, a tendência é que a sua capacidade de resposta para esse tipo de evento acabe sendo comprometida. Você tem instâncias, você tem complicações, você tem formulários, você tem requerimentos, etc. e tal. Então deixa eu contar uma história. A Califórnia tem um estoque estimado, e eu quase que é de costas quando me passaram esse dado, eles têm um estoque estimado de 150 milhões de árvores mortas. Vocês vão lembrar que o estado da Califórnia passou por uma baita seca alguns anos atrás, anos de seca, tá? E paralelo a isso, e eu não sabia, no mesmo período teve uma infestação enorme de um tipo de besouro X lá, tal, que contribuiu para uma verdadeira matança das florestas na região. Então eles têm lá 150 milhões de árvores mortas espetadas no meio das árvores saudáveis. Com isso, a solução evidente para o problema seria o quê? Abrir espaço para as madeireiras entrarem na área e retirarem esses milhões e milhões e milhões de toneladas de combustível sequinho pronta para pegar fogo. E aí fazer uma atividade tipo ganha-ganha, né? Porque as empresas poderiam lucrar com essa atividade de extração e o Estado estava livre para pensar, sem precisar botar a mão na massa, pensar numa solução definitiva para esse problemão que se acumulou durante anos. Então tá lá, tá tudo pronto, é só mandar começar. Mas a gente está falando da Califórnia, né, gente? Em primeiro lugar, as licenças para esse tipo de atividade atrasaram, porque sabe como é que é, tem que fazer o conselho, que se reúne com os grupos, que tem um anteprojeto, que aí junta com a, sei lá, sociedade civil, aquela coisa toda que vocês conhecem. Em segundo lugar, as próprias regulamentações se tornaram mais restritivas ao trabalho. Claro, vamos lembrar que tem pressão de grupos ambientalistas que detestam os madeireiros do mal. Pois bem, só para vocês terem uma ideia de como isso é complicado, até 1990 as madeireiras da região conseguiam retirar esse tipo de material lá e produzir uma média de 10 a 12 bilhões de pés, né, pé medida, de placas de madeira com esse tipo de trabalho. A coisa foi caindo até que hoje não passa de 2 bilhões. Então veja o cenário, o número de árvores mortas cresceu, explodiu nos últimos anos, 150 milhões de árvores mortas, mas as madeireiras não conseguem extrair. Pior, com medo de processos, por causa de alguma coisa que aconteça lá dentro e outras regulamentações, o negócio ficou menos lucrativo, então tem menos empresa interessada em fazer o serviço. Então a gente volta lá atrás. E o aquecimento global? Vento, calor. Se for, ok. Mas o combustível está lá. O combustível está colocado de presente ali para os incêndios. É uma cortesia do estado da Califórnia. Para você ter uma ideia, o estado da Flórida tem uma cobertura florestal parecida com a da Califórnia. Mas vocês não veem esses tipos de manchetes por lá. Uma das razões, não estou dizendo que são todas as razões, tem coisas climáticas que influem nesse sentido também, evidentemente, mas uma das razões é que o estado da Flórida tem um programa de incêndios controlados. E o que, que esse programa faz? Ele evita que haja densidade excessiva de vegetação, de forma que em caso de incêndio, que também existe na Flórida, tá? Não é que não existe incêndio na Flórida, a coisa não saia completamente do controle. Você não está com um monte de coisa seca lá no meio, você não está com tudo misturado. E o que acontece no final, é que somente na Califórnia, no Oregon e no estado do Washington, olha eles três de novo aí, estão 50% dos incêndios florestais dos Estados Unidos. Ué, mas eles não são os reis do eco-xilique? Pois é, mas pelo jeito não estão fazendo certo, né? Incêndios controlados são solução para incêndio florestal há centenas de anos. Os índios americanos já faziam isso, para vocês terem uma ideia. Mas o governador, Gavin Newsom, lá da Califórnia, e os seus associados ecochatos, parece que não gostam muito da solução. Veja, árvores e arbustos secos vão queimar mais cedo ou mais tarde. Eles vão queimar, fim de papo. Você pode optar, então, por fazer uma queima controlada, inclusive fora do ambiente da floresta. Você pode fazer biomassa com o que você retirar dali, já não acha biomassa super legal? Então, tem 150 milhões de árvores que podem virar biomassa lá na Califórnia, mas não pode. Então essa massa morta não exuberante está lá, esperando o próximo raio ou o próximo ser humano imbecil disparar um processo, inclusive criminoso, que a gente vai falar disso mais para frente. Portanto, o que se pode tirar de lição dessa história toda é que usar roupa colorida, flor no cabelo, tal, fallback legal, tal, não salva a floresta, tá? Infelizmente, apesar do visual tosco, um bom e velho lançador de chama às vezes salva. Transformar árvore morta lá no meio da floresta em pregador de roupa salva a floresta. Mas não é só isso. Se tem uma coisa boa para começar incêndio, mas boa, boa mesmo, são linhas de transmissão elétricas passando por meio de florestas, e principalmente se essas linhas de transmissão forem centenárias, se você tiver equipamento totalmente ultrapassado e ficar ligando e desligando a energia do estado, isso é super bom para queimar floresta também, tá? Mas você pode falar para mim, pô, seu saindo da bolha, tem uma lei na Califórnia para substituição da rede de distribuição elétrica do estado. É verdade, tem sim. Só tem um pequeno problema, meu amigo Chão. A legislação que passou a regular essa questão não estabeleceu uma data limite, uma timeline para isso. Ou seja, as empresas, fica mais ou menos assim, viu, empresa, você vai ter que trocar toda a sua linha aí, tá? Só que você vê quando você quiser fazer, você faz. Se daqui a 100 anos tiver aí, também não tem problema nenhum. Ou seja, você percebe que quando você tem um governo ideológico, uma elite corrupta, um Estado regulador, não obrigatoriamente ele vai regular o que ele deveria regular. Eu já cansei de falar aqui, apesar de respeitar a opinião dos meus amigos minarquistas, aliás, todos aqui de maneira geral, aqui do Saindo da Bolha, a gente acredita que deve existir um certo nível de regulação. Mas é evidente que um Estado que regula tudo, no final, não regula porcaria nenhuma. E isso aí é a maior prova que a gente pode oferecer para vocês. Um Estado super regulador com a Califórnia tentou uma regulação para fazer alteração das linhas de distribuição e não conseguiu. Ou conseguiu, né? Conseguiu do jeito que foi de interesse econômico das duas partes, do governo e do capitalista de Estado, né? Vai saber. Pois bem, as empresas de distribuição de energia são grandes causadoras de incêndio na Califórnia. E eu não estou falando de pouca coisa não, tá? Em 2018, a PG&E, graças a um equipamento de distribuição, secular, provocou um incêndio de 150 mil acres, isso dá mais ou menos 600 quilômetros quadrados, gente. Imagina uma faixa de 100 quilômetros de comprimento por 6 de largura, tá? O incêndiozinho que eles causaram com equipamento defeituoso. Queimou a cidade chamada Paradise, uma cidade inteira queimou, e matou 85 pessoas. Ah, então eu posso dizer para vocês, sim, sistemas de distribuição de energia ineficientes causam grandes queimadas. E isso me deixa especificamente puto da vida, porque é essa turma que se diz vanguarda ecológica, que coloca o dedo no nariz dos outros, do seu nariz, né, para acusar você de insensível, que recebe votos e apoios de Leonardo DiCaprio da vida, que criticam a população com discurso ecológico, Save the Planet, blá, 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 todo esse papo gretinha que vocês conhecem muito bem, né? São exatamente esses caras que estão governando a Califórnia, Oregon e Washington, e estão fazendo uma burrada atrás da outra, sem, obviamente, assumir responsabilidade. Mas em frente, vamos lá, vamos embora. Incêndios florestais descontrolados são evidentemente uma fonte poluidora enorme, certo? São, com certeza. Então, de quem que é a culpa disso? É do Trump, claro que é do Trump, é evidente. Enquanto o Estado regula o que não devia, como no caso das madeireiras, e deixa de regular o que deve, como no caso das empresas de energia, e o Trump é culpado de tudo, uma história super interessante aconteceu aí agora no mês de agosto. O Trump saiu para o ataque dizendo que estava acontecendo tudo de novo na Califórnia e que o Estado não tinha se preparado novamente. Deixa eu colocar aspas na fala dele. Aspas aqui. Os incêndios estão começando de novo na Califórnia. Eu disse, vocês têm que limpar o solo. Vocês têm que limpar o solo. Tá errado ele? nadinha. Ele está perfeitamente correto. E aí ele continua, e eu vou dar aspas aqui num outro trecho de fala dele. A Finlândia foi amplamente capaz de evitar incêndios florestais porque os finlandeses, eles passam muito tempo limpando. Só que o Trump, para expressar essa palavra limpeza, limpando, ele usou a expressão raking, que é o verbo que se usa para, tipo, limpar o jardim, tá? Evidentemente que ele estava falando de grandes proporções. E aí pronto, um comentário sério virou piada, porque a única coisa que sobra para a esquerda americana e aqueles super apresentadores de TV da noite, que adoram fazer piadinha, é descontextualizar a fala do presidente para gerar piada para a rede social. É óbvio que o Trump não falou para o estado da Califórnia pegar um monte de pessoa com ancinha e sair puxando folha e limpando uma floresta que cobre 3 estados. Mas fazer como os finlandeses fazem. Eles limpam sim o solo, eles arrancam inclusive as raízes das árvores que estão mortas, tá? Para evitar que dentro de um processo de queimada, de alta temperatura, tudo vire um inferno só. Mas não adiantou. Na falta de argumento, sobraram o quê? As piadas. Na sequência, em outra situação, ele falou o seguinte, eu vou abrir aspas aqui de novo. A Califórnia teve muitos anos de folhas e árvores quebradas acumuladas. E eles são inflamáveis. Elas são inflamáveis, na verdade. Você os toca e o fogo começa. Eu tenho dito isso para eles há 3 anos, mas eles não querem ouvir. É só meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. É isso aí. Na verdade, a história é exatamente essa. Há anos estão sendo avisados lá na Califórnia que eles estão com problema, que eles estão com árvores secas, 150 milhões de árvores mortas, que está na hora de tirar aquilo tudo. Mas os ambientalistas, e aí por consequência o governador, ou os governadores da região lá que não se pelam de medo de ambientalistas, não tiram e a floresta inteira pega fogo. É absolutamente insano e o dedo que o Trump apontou está perfeito. Eu vou deixar para vocês lá no Telegram um vídeo com equipamento de mostrar a limpeza de solo que eles usam na Finlândia para vocês darem uma olhada como é que funciona o esquema. É bacana, é um tratorzão que vai lá, arranca tudo, é impressionante, é um super ancinho mecanizado, tá? Bom, nessa história toda, depois do Trump lembrar que a Califórnia não está fazendo a lição de casa dela, claro que o governador Gavin Newsom acusou o Trump de não estar fazendo a parte dele. Para ele, o governo federal não está fazendo o suficiente, tinha que mandar mais dinheiro, porque está difícil, na verdade, é assumir responsabilidade. Mas além de redes elétricas e raios e árvores sobrando mortas por aí afora, o que mais pode fazer os incêndios iniciar? Bom, gente, né, gente? Gente sem caráter. Quer ver? Na segunda-feira, dia 14 de setembro, surgiram 58 focos de incêndio no estado de Washington. 58 em um único dia. Desses, aproximadamente todos foram iniciados por pessoas. E aí eu te pergunto, você acredita que 58 idiotas, sem querer, abriram focos de incêndio no estado de Washington? Eu não. E o aquecimento global gerou o foco de incêndio? Não, também não aconteceu. Pois é, a equipe do Glenn Beck saiu em caça aí para ver se achava indiciamentos, prisões relacionadas a essas coisas. Para saber, bom, se tem tanto foco de incêndio causado por pessoas, será que, afinal de contas, então, não são incendiárias ou pessoas que estão incendiando propositadamente por alguma causa, esse tipo de coisa? Vamos dar uma olhada lá. Então ele foi lá e encontrou um monte de inquérito de gente pega no flagra, tá? Ou seja, tá lá, o cara foi lá e botou fogo no duro. Vamos ver. O primeiro caso, logo de cara, é um sujeito chamado Jeffrey Accord. Ele era um militante do Black Lives Matter. Interessante, né? E o cara é um encrenqueiro profissional. Ele já tinha sido preso lá atrás, em 2014, nos primeiros distúrbios, quando surgiu o Black Lives Matter em Ferguson. Isso é 2014, gente. É o famoso profissional da encrenca. Tem um caso interessantíssimo de um cara chamado Domingo Lopes, no Oregon também. Botou fogo por lá. O cara foi preso no dia 14, jogando um coquetel Molotov na mata para provocar um incêndio numa área que já estava meio castigada e foi preso. Maravilha. Só que ele foi solto logo em seguida E ele foi preso de novo algumas horas depois, porque ele estava começando mais 6 incêndios. 6 incêndios, tá? Enfim, a lista passada no programa, que é do Glenn Beck, mostra pelo menos uma dúzia de pessoas presas, sendo em alguns casos com 10, 50, 15 incêndios, milhares e milhares de acres somados, queimados, mortes em decorrência desses incêndios, destruição de patrimônio, edifícios em função desses incêndios, gente com ficha suja e alguns com ligação comprovada ou não, e outros não comprovados com grupos extremistas. Aquecimento global, tá? É aquecimento global. Será que é aquecimento global a história do cara que aconteceu? O cara saiu do Missouri, pegou um avião, voou até a Califórnia, alugou um carro e colocou fogo na mata, na estrada, para onde ele estava indo, teoricamente. Obviamente ele estava simplesmente, veio do Missouri para botar fogo. Isso não é aquecimento global. Gente, foco de incêndio não começa por aquecimento global. Espalha calor ou vento, mas eles espalham calor ou vento quando o Estado é incompetente ou mal intencionado ou não faz o trabalho preventivo. Eu não vou me lembrar direito aqui se foi em Washington ou no Oregon, acho que no Oregon, o governo local estava reclamando que os helicópteros grandes, aqueles que eles usam para combate a incêndio, eram emprestados do governo federal e eles não estavam disponíveis, porque, se não me engano, estavam no Afeganistão, alguma coisa nesse sentido assim. Logo, a culpa dos problemas de combate a incêndio no Oregon é do Trump, claro, afinal os helicópteros do governo federal estavam servindo o governo federal. Olha isso, o diabo do estado tem incêndios florestais todo santo ano e não tem helicóptero suficiente para combate a incêndio. E a culpa é do governo federal. Pois é, chega por hoje. Não tem. Vocês repararam que não tem nada de diferente do padrão político que a gente vê por aqui, mesmo no Brasil, repararam, né? É invariável que as unidades federativas de partidos, né, controladas por partidos de oposição ao governo federal, sempre vão se fazer de vítima. A culpa é sempre do governo federal. Impressionante. Muda o país, muda a língua, mas o truquezinho não muda. Eu não sei, sinceramente, como é que eles podem acreditar que pessoas minimamente inteligentes continuem a cair nesse tipo de bobagem. Para fechar, gente, o prejuízo estimado pelos incêndios florestais em 2017 e 2018... somente na Califórnia, entre gastos com equipes para um combate, seguro, perdas econômicas diretas ou indiretas, além da reparação daquilo que foi danificado, é estimado em 180 bilhões de dólares. Não dá para ter helicóptero, não dá para ter preventivo, não dá para fazer programas de retirada de árvores e arbustos secos, não dá. Mas dá para gerar para o eleitor um prejuízo de 180 bilhões de dólares. Você achou muito? Então chuta quem é que vai pagar essa conta. Então é isso, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz aquele jabacito expressíssimo pedindo para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, dá um share no episódio se gostou. Também se não gostou, dá um share também, por favor. Faz o boca a boca sarado, contando para todo mundo que vocês estão acompanhando um podcast direita cabeça, direita limpinho, supimpa, que odeio o politicamente correto. E, finalmente, passar para vocês o nosso endereço do Telegram. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Estamos chegando aí nas eleições americanas, vai ter muita coisa acontecendo, em breve a gente vai estar apostos aqui para dar informações em cima da pinta para vocês, tá bom? O que a gente quer de verdade é que vocês sejam muito felizes e que fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da Semana.